Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 4 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo distribuindo mais um promo code do livro interativo Novidades do iOS 11 do Renato Santiago. Esse promo code é para iBooks Store e ele começa com a letra R de rato e o resto eu publico hoje à tarde lá no meu Twitter, que é MVC Mendes. Obrigado ao Renato Santiago pelo código, parabéns mais uma vez pelo lançamento do Novidades do iOS 11 e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre uma cidade americana chamada Stonecrest que diz que vai mudar de nome para Amazon se a Amazon resolver abrir um escritório por lá. Dia desses eu comentei que a empresa estava procurando um lugar para abrir uma espécie de segundo QG lá nos Estados Unidos, que ela estava analisando diversas cidades, e eis que agora a cidade de Stonecrest fez essa proposta meio maluca para ver se convence a empresa a ir para lá. E ainda sobre a Amazon, ontem o TechCrunch disse que a companhia comprou uma startup chamada Body Labs, especializada em modelagem 3D do corpo humano. A Body Labs desenvolve soluções que vão desde avatares até manequins virtuais para lojas de roupas e, de acordo com as fontes do TechCrunch, a aquisição custou coisa de US$70 milhões. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou ontem que fez uma compra meio parecida com essa da Amazon. Ela comprou o aplicativo Outspace VR, que é uma espécie de rede social imersiva onde o pessoal interage por meio de avatares em 3D. Comentando a aquisição, a Microsoft disse que pretende usar a tecnologia do Outspace VR nas plataformas de realidade mista que ela vem desenvolvendo. E falando em realidade mista no Windows, ontem a Samsung anunciou o HMD Odyssey, que é o headset de realidade mista da empresa, compatível com a plataforma Windows Mixed Reality, que está para ser lançada. Esse headset custa US$500 e proporciona um campo de visão de 110 graus, com um sistema duplo de telas AMOLED de 3,5 polegadas, e já está em pré-venda nos Estados Unidos, com lançamento marcado para o dia 6 de novembro. E ainda sobre a Samsung, a empresa lançou aqui no Brasil o Galaxy J7 Pro. Ele vem com tela de 5,5 polegadas, 3 GB de RAM, 64 GB de espaço expansível, câmeras de 13 megapixels atrás e na frente, e tem suporte a dois chips e custa R$ 1.700. E por último, sobre a Samsung, deixa eu comentar que o teste de ExoMark concluiu que a câmera do Galaxy Note 8 agora divide o título de melhor câmera de smartphone do mundo junto com a câmera do iPhone 8 Plus. E agora o assunto é o Snapchat, que anunciou uma ação bem legal envolvendo realidade aumentada e o artista Jeff Koons, que é bastante famoso por fazer esculturas cromadas. A partir de agora, em várias cidades do mundo, o pessoal consegue ir até um parque, por exemplo, e usa o app do Snapchat para revelar uma das esculturas do artista em realidade aumentada, e o Snapchat até criou um site para catalogar onde e quais esculturas que o pessoal consegue ver. Lá no Central Park, por exemplo, tem um lugar que dá para ver uma versão gigante de um dos trabalhos mais famosos dele, né? Que é aquele cachorro gigante cromado, feito de bexiga, tipo aquelas de aniversário que o palhaço fica dobrando, enquanto aqui no Brasil, na praia de Copacabana, dá para ver um amontoado de bolas de sorvete, que também é gigante. Bom, pulando do Snapchat real para o Snapchat Cover, deixa eu comentar que ontem o Instagram lançou um recurso de enquetes lá nas Instagram Stories. A partir de agora, você consegue publicar uma imagem com uma pergunta e oferece duas alternativas para os seguidores escolherem uma, e para aplicar essa enquete é só procurar pela novidade na galeria de stickers quando você for publicar uma história. Pulando do Instagram para o Messenger, o Facebook anunciou que resolveu acabar com os emojis próprios lá do mensageiro e agora vai passar a mostrar os emojis lá do Facebook mesmo, no caso de quem usa Android, e os emojis nativos do iOS, no iPad e no iPhone. Já quando o assunto é a coleção de emojis do WhatsApp, o Facebook resolveu parar de usar os nativos do iOS nas duas plataformas móveis e agora vai usar uns emojis mais ou menos próprios. Eu digo mais ou menos porque eles são quase idênticos aos do iOS, mas para todos os efeitos, os pictogramas foram redesenhados um a um e devem pintar para todo mundo lá no WhatsApp dentro de algumas semanas. E por último, sobre o Facebook, ontem a rede divulgou mais informações sobre a campanha russa que influenciou nas eleições americanas. O Facebook disse que os banners que os russos veicularam foram vistos por 10 milhões de usuários americanos e comentou que a campanha foi otimizada de um jeito que eles gastaram menos de US$1.000 em 99% dos anúncios somados. Já para esses outros 1%, né, o Facebook disse que os russos usaram aquela plataforma da rede que monitora a galera e usa isso para entregar anúncios personalizados, mas em linha com os hábitos e interesses de cada um. Junto desses dados, o Facebook voltou a dizer que não consegue afirmar afirmar, com certeza, né, que já descobriu tudo a respeito dessa história, o que pelo menos pra mim quer dizer que já deve pintar mais coisa por aí. E agora o assunto é o julgamento da Waymo contra a Uber, que foi suspenso ontem, depois da descoberta de alguns documentos que mostravam que a Uber tentou esconder e destruir provas que estavam incriminando a empresa. Pra quem não sabe que julgamento é esse, é o seguinte: a Waymo é uma subsidiária do Google que está desenvolvendo carros autoguiados e ela tinha um funcionário chamado Anthony Lewandowski. Um belo dia, o Lewandowski pediu demissão e abriu a própria empresa, né, que era chamada Otto, e logo depois a Otto foi comprada pela Uber. O problema é que nesse meio tempo a Waymo descobriu que Lewandowski tinha roubado gigas e mais gigas de documentos confidenciais antes de ir embora, e ela ficou desconfiada de que a Uber sabia desse roubo desses documentos e foi por isso que ela comprou a Otto, para começo de conversa. Por causa disso, já faz um tempo até, a Waymo resolveu processar todo mundo envolvido nessa história toda, e a seleção do júri estava marcada para acontecer na semana que vem. Eis que agora que surgiram esses documentos que incriminam ainda mais a Uber, o juiz do caso resolveu adiar a coisa toda até o dia 4 de dezembro, para que todo mundo consiga estudar os documentos novos com cuidado e reformular os argumentos, tanto de acusação quanto de defesa. E já que eu tô falando sobre a Waymo, deixa eu comentar que, de acordo com o veículo The Information, a empresa está se preparando para lançar um serviço autoguiado de carros por aplicativos ainda nesse ano, lá nos Estados Unidos. O Information disse que o serviço não vai contar com ninguém da empresa lá dentro do carro enquanto ele roda sozinho, e a ideia é lançar a plataforma em caráter experimental lá no Arizona assim que eles corrigirem um bug que faz o carro se atrapalhar em conversões livres para a esquerda. E por último, sobre o Google, ontem pintou uma versão pura do Android Oreo adaptada para aparelhos da linha Xperia. Caso você queira ver a lista de aparelhos compatíveis e também queira dar uma espiada no processo de instalação, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E agora o assunto é a Intel, que anunciou ontem, no evento da Microsoft, que está desenvolvendo uma experiência de realidade virtual para as Olimpíadas de Inverno do ano que vem. E ainda sobre a Intel, deixa eu registrar que ontem faleceu o Paul Otellini, que foi CEO da empresa entre 2005 e 2013. Ontem o Dropbox anunciou uma nova identidade visual, e eu vou tentar ser otimista aqui e dizer que parece que a empresa vai passar a usar interfaces e elementos bem mais coloridos daqui pra frente. Para divulgar a novidade, o Dropbox publicou uma página especial que explica os conceitos da nova marca e ilustra o que a gente pode esperar de agora em diante, e eu deixei o link aqui na descrição para quem tiver coragem de abrir. E agora o assunto é a Verizon, que divulgou uma correção sobre aquele vazamento dos dados de mais de 1 bilhão de usuários do Yahoo que aconteceu em 2013. A empresa, que agora é dona do Yahoo, disse que na verdade esse vazamento afetou 3 bilhões de pessoas, o que cobre não só toda a base de usuários do Yahoo, como também quase metade da população mundial. Ontem a Apple publicou o iOS 11.0.2 com uma correção para aquele problema dos chiados e estalos durante as ligações para quem tem um iPhone 8. Essa versão também trouxe correções para uns bugs que estavam escondendo algumas fotos e que também impediam anexos de abrirem e-mails, e vale a pena você instalar para garantir que está com o sistema em dia. Aliás, falando nisso, ontem a empresa de análise de dados Mixpanel disse que hoje o iOS 11 está instalado em 38% dos aparelhos compatíveis. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que o app do YouTube foi atualizado e trouxe compatibilidade com o iMessage, então agora dá para compartilhar vídeos direto ali de dentro da conversa. E por último, hoje eu vou falar sobre a Asus, que anunciou oficialmente aqui no Brasil a quarta geração dos aparelhos Zenfone. Em agosto eu cheguei a falar sobre eles aqui quando rolou o anúncio mundial, e eis que agora chegou a vez do Brasil de receber as novidades. Ela tá trazendo o Zenfone 4, o 4 Selfie, o 4 Selfie Pro e o 4 Max, e ao invés de eu falar um festival de números e capacidades aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar só os preços de cada modelo, e caso você queira ver algum deles no detalhe, acesse o link que eu deixei aqui na descrição. Os valores que eu vou falar são os preços cheios, mas dependendo do aparelho, a Asus está oferecendo um desconto de até R$300 para quem pagar à vista, e a tabela ficou assim. O Zenfone 4 vai chegar em 3 opções e vai custar entre R$2.100 e R$2.800. O Selfie chega em 2 opções que custam R$1.350 e R$1.500. O Selfie Pro também chega em 2 opções de R$1.650 e R$1.900. Enquanto para fechar o episódio, o Zenfone Max também chega em 2 opções que custam R$1.200 e R$1.400. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Toda a base de usuários do Yahoo, como também quase da metade... De novo. Pega no Safari, no app, posta, acabou. Tá direto ali no app, se acessa a parte de aplicativos e já copia... Tá horrível, eu não sei improvisar.